E agora é aquele momento do nosso quadro A Classe Trabalhadora na Igreja Catoninha Carrara e os integrantes da Pastoral Operária da Diocese de Santo André. Boa noite, Toninha.
Boa noite, Genivaldo. Boa noite, queridos e queridas que nos ouvem aqui dentro do programa Voz da Diocese. Estamos aqui mais uma vez com o nosso quadro A Classe Trabalhadora na Igreja, produzido aqui pela Pastoral Operária. Hoje vamos falar novamente aqui do encontro sobre a economia de Francisco. O encontro que o Papa Francisco promoverá aí nos dias 26 a 28 de março deste ano. Está chegando, hein? 26 a 28 de março é o encontro mundial para repensar a economia do mundo. Será na cidade de Assis, em Itália, não é? Serão convidados jovens economistas de até 35 anos, empresários, militantes de movimentos, todos comprometidos com as mudanças sociais. Que maravilha, só o Papa mesmo maravilhoso para ter assim, uma ideia dessa, uma iniciativa dessa, que já está sendo preparado esse encontro desde o ano passado, e aqui no Brasil já tem encontros com esse tema e terão muitos mais ainda. Por isso que a gente está falando, devido à grande importância, porque é um encontro mundial e é sobre a economia. E todos estamos vendo que a economia está bem complicada, principalmente no nosso país, mas também em outros vários países. A classe trabalhadora tem tudo a ver com isso, que é quem produz toda a riqueza, né, que tem no mundo. Segundo o Papa Francisco, temos que buscar uma economia diferente, que faça viver e não mate, que inclua e não exclua, que humanize e não desumanize, que cuide da criação e não deprede a criação. É um evento que nos ajude a estar juntos e nos conhecer e que nos leve a fazer um pacto para mudar a atual economia e dar uma alma à economia do amanhã. Essas são palavras do próprio Papa Francisco, retirada aí do documento sobre este encontro. Na própria encíclica Laudato Si, o Papa Francisco já escreve, né? Já escreve assim, olha, enfatizo mais do que nunca, tudo está intimamente conectado. A salvaguarda do ambiente não pode ser separada da justiça para com os pobres e da solução dos problemas estruturais da economia mundial. É necessário, portanto, corrigir os modelos de crescimento, incapazes hoje de garantir o respeito ao meio ambiente, o acolhimento da vida, o cuidado da família, a igualdade social, a dignidade dos trabalhadores e os direitos das futuras gerações. O Papa é bem claro aqui, ele é firme. Ele fala que precisa preservar o meio ambiente, mas junto com isso, isso não pode estar separado da justiça com os pobres e da solução dos problemas estruturais da economia. Quando ele fala da estrutura da economia, são os problemas lá de fundo mesmo, né? A essência não é por cima e resolvendo, dando coisinhas. Não, é mudar o sistema mesmo, esse jeito de fazer a economia, que hoje é o capitalismo, né? Em que tão poucos têm tanto e muitos, às vezes, têm até fome, que é uma desigualdade total. Então, esse encontro é bárbaro, que é maravilhoso, que é para isto, né? Para estudar tudo isto. Assis, será em Assis o encontro, terra de São Francisco, que é o pioneiro na crítica ao capitalismo nascente. O São Francisco já fazia essa crítica, né? De que tinham muitos abastados, tinham riqueza sobrando, e por outro lado tinham muitos pobres. Então é a cidade mais adequada para realizar esse exemplo, né? Então, tem aí essa questão que é uma grande, esse encontro que é uma grande esperança para todos e todas nós nesta vida, né? Para o Papa, fala ainda mais algumas palavras aqui no documento, olha, é necessário corrigir os modelos de crescimento, né? Corrigir os modelos de crescimento que estão incapazes de garantir o respeito pela vida, pelo ambiente e principalmente pelo futuro das gerações. A gente vê mesmo que futuro tem os jovens com esse desemprego tão grande crescendo, com essa desigualdade crescendo, só o Papa mesmo para se preocupar com tão maravilhosa preocupação. Neste encontro da Economia de Francisco serão colocadas várias propostas para melhorar o mundo, aí, melhorar a economia. Na vez passada que falamos aqui, nesse quadro A Classe Trabalhadora na Igreja, eu citei algumas propostas. Hoje eu vou citar mais uma, que é o seguinte, chama-se assim, democracia participativa. Isso vai ser debatido nesse encontro lá em Assis com o Papa Francisco. O que seria isso? Aqui no documento das propostas fala o seguinte, veja só, democracia participativa. Os processos decisórios sobre como definimos nossas opções, como priorizamos o uso de nossos recursos, não podem depender apenas de um voto a cada 2 ou a cada 4 anos. Com sistemas adequados de informação e gestão descentralizados e ampla participação da sociedade civil organizada, precisamos alcançar outro nível na organização econômica e social. As novas tecnologias abrem uma grande potencialidade para isto. Aqui é o que fala no texto. Agora vamos comentar um pouco para a gente entender bem, para vocês guardarem bem, que é muito importante. Tem vários pontos que serão debatidos lá nesse encontro em Assis, na Itália, com o Papa Francisco. Um desses pontos é este, onde que fala o quê? Os processos decisórios, as opções, as prioridades, não podem depender somente de um voto a cada 2 ou 4 anos. Quer dizer, não depende somente da gente ir lá votar nas pessoas e as pessoas decidirem tudo, como é que faz a economia, como é que gira tudo, como é que é o crescimento ou não do país, a questão dos empregos, das vendas, distribuição de mercadoria, alimentação do povo, a produção. Então, a proposta aqui é que haja mais participação, que essa gestão que, né, que as pessoas que fazem aí a gestão da economia, da política, que seja mais descentralizada. Descentralizada quer dizer, tira ali do centro do poder, leva para as pessoas debaterem, discutirem, darem opinião com mais facilidade, com ampla participação da sociedade civil, fala aqui no texto, para alcançar um outro nível de organização. Afinal, as pessoas todas entendem disso, sabem muito bem o que é que precisa produzir, o que é que precisa ter para a gente utilizar, o que é necessário à vida. Porque muitas vezes as empresas fazem coisas, objetos, ou mesmo até alimentos, que são, em vez de serem úteis, são prejudiciais à saúde. Aqui, essa proposta é ótima desse encontro, que fala que nós devemos participar mais. Mas como participar? Certamente sairá uma decisão lá depois de debatido lá no encontro, sairá uma decisão, mas nós aqui já podemos ir debatendo essas questões também nas nossas paróquias, comunidades. Nós aqui da Pastoral Operária vamos debater isso, esses pontos da economia de Francisco, juntamente com outros grupos, estamos marcando. Então precisamos ir debatendo, olha, esse ponto é importantíssimo, que fala que devemos participar mais. E no final fala, a tecnologia abre muita potência para isso. Claro, hoje em dia tem pessoas que ficam direto aí no celular, né? Muitas vezes, desculpem falar aqui, mas muitas vezes falando bobeira. Só dando bom dia, boa noite, passando piadinhas. Tudo bem, podem fazer isso, mas aproveitem as redes sociais também para passar coisas úteis. Mensagens, essas questões aqui, dizer ao povo que vai ter esse encontro, colocar essas propostas, que esse encontro é uma grande esperança, animar também as pessoas, usar as redes sociais para isso, para o bem. Então, por isso que eles falam, a tecnologia abre grande possibilidade para hoje a gente participar mais das coisas, de tudo. Inclusive, enviar aí para os governantes. Eles têm, né? Eles têm e-mail, com certeza. Eles ficam lá, tem assessores que ficam lá olhando o WhatsApp deles, Facebook, né? Tudo isso, as redes. Ficam, sim. Ficam olhando muito isto. Então, essa proposta é muito boa, porque fala de nós, povo, nós, classe trabalhadora, nós que produzimos tudo, participarmos mais das decisões da economia e da política. Falando sobre participação popular, nós devemos saber que todos nós temos o direito e temos possibilidade de fazer isto, de dar opinião, de dar uma sugestão, fazer uma proposta. Às vezes a pessoa se acha pouco, né? Mas não, veja só, vamos ler aqui um belo versículo então de Mateus, em que Jesus diz que nós devemos ser simples mesmo, porque sermos como crianças até, que assim todos nós temos a nossa importância. Imagine, não achemos que uma pessoa, por ter sido eleita, ou por estar no governo, ou por ser um empresário, é mais importante do que nós. Não, veja só, em Mateus, em seu capítulo 18, de 1 a 4. Naquele momento, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes garanto, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, vocês nunca entrarão no reino do céu. Quem se abaixa e se torna como essa criança, esse é o maior no reino do céu. Vejam que lindo, né? Que bela passagem para demonstrar que às vezes a gente pensa: ah, eu sou muito simples para dar opinião. Tal. Não, Jesus, pelo contrário, fala: você deve ser simples, sim, você tem sua importância. Seja, inclusive, como uma criança, que aquele que se abaixa e se torna como essa criança é o maior no reino do céu. Olha só que palavra para nós. Queridos e queridas, já encerrando então este quadro de hoje da classe trabalhadora na igreja, com esse belo versículo, vamos deixar aqui também uma pequena poesia que a gente escreveu, nós escrevemos aqui, sobre a luta popular, a participação popular, para dar força para nós, né, gente? Vamos ouvir? Ela chama-se assim: a solução está em nós. A crise e a manipulação que vem do capitalismo prende sonhos para esconder que as lutas têm importância. Mas o povo não se rende, as lutas continuam com unidade e resistência, forjando a vida em abundância. Afinal, onde estão a esperança e a fé, meu povo? Nós temos tanta força e não a reconhecemos. A classe trabalhadora é que constrói o mundo novo, mundo justo, mundo farto, do jeito que merecemos. Sigamos, está em nós a solução. História na mente, mão na mão. Sigamos, cabeça nos sonhos e pés firmes no chão. Afinal, força, irmãos, força, irmãos. Somos todos irmãs e irmãos. Queridos e queridas, com essa mensagem aqui, então, nós encerramos aqui o nosso quadro A Classe Trabalhadora na Igreja, agradecendo muito ao nosso amigo Genivaldo Inácio, que apresenta aqui o programa A Voz da Diocese, agradecendo a toda a equipe do programa e principalmente os amigos e amigas da Pastoral de Comunicação. Muito obrigada por ouvir essas nossas palavras simples e até o próximo, se Deus quiser.